hartos.
Pouvoir fermer les yeux é a mais recente exposição da artista plástica portuguesa Ana Vidigal, patente até ao mês de março na Galerie Noire do Centro de Criação Contemporâneo Olivier Debré em Tours. A comissária da exposição, Elodie Strocan, explica que a escolha das obras foi feita tendo em conta as várias temáticas dos trabalhos da artista, o que permite um diálogo entre as obras mais antigas com as mais recentes.
Estamos
a trabalhar juntos nesta exposição há quase 2 anos e a ideia não era fazer uma retrospectiva porque a Ana está ativa desde os anos 80. A Ana tem uma obra faraónica. O espaço da exposição tem cerca de 500 metros quadrados, por isso tivemos de fazer algumas escolhas trabalhando numa seleção dos últimos 10 ou 15 anos, recuando até 2010, à altura da grande exposição que a Ana teve no Museu Gulbenkian, no Centro de Arte Moderna de Lisboa, onde teve uma grande retrospectiva comissariada por Isabel Carlo, chamada Rapariga Limpa, Rapariga Suja. E é um pouco como o início desta exposição aqui também. Aqui fizemos a escolha de não termos um percurso cronológico, mas sim temático e formal, permitindo um diálogo entre as obras mais antigas e os trabalhos mais recentes.
Avec des œuvres tout à fait récentes.
Num mundo onde somos constantemente bombardeados pela informação, onde as câmaras dos telemóveis se sobrepõem ao nosso olhar, Ana Vidigal afirma que esta mostra é uma chamada de atenção para as constantes ameaças à democracia, sublinhando a urgência de se fechar os olhos para pensar e escolher aquilo que se quer ver.
Penso que as pessoas devem, em vez de reagir instintivamente, devem parar para pensar que situação estamos a viver hoje em dia, aqui na Europa e em qualquer parte do mundo, porque vamos assistir ao que se vai passar nos Estados Unidos. Ficamos todos um pouco esperançados com esta nova candidatura. Confesso-lhe que fiquei contente com o resultado das eleições aqui em França, porque seria, na minha opinião, perigosíssimo que a França perdesse valores democráticos, digamos assim, que demoraram muito tempo a ficarem consolidados, e tive muita pena que Portugal comemorasse os 50 anos do 25 de Abril com 50 deputados da extrema-direita, que era uma coisa que nunca tinha acontecido. É a democracia, mas talvez se parasse um pouco para pensar que devíamos tratar melhor a democracia que temos, porque a democracia também se gasta, entre aspas, e no dia em que ela se gastar vai ser muito difícil recuperá-la. E hoje em dia estamos tão baralhados com a informação toda que temos, com toda a confusão mental que as imagens nos provocam, que fechar os olhos para pensar nessas mesmas imagens não quer dizer fechar os olhos para não ver. Não, é fechar os olhos para pensar e poder fazer uma opção do que queremos ver.
A Ana tem este universo da verdade, mas a mentirinha, o Pinóquio, há muitas das suas obras onde uma parte se pode ver e a outra não pode. É também uma alusão ao que é verdade e ao que é mentira?
Sim, somos muito sujeitos hoje em dia a isso. São valores que nos são incutidos desde criança, para não mentirmos. Mas é inevitável que todos nós mentimos ao longo da vida. Hoje em dia, a mentira está a tornar-se cada vez mais uma ferramenta que é utilizada sem limites. E eu acho isso muito perigoso.
No trabalho que faz, recorre frequentemente a colagens, materiais têxteis, materiais ligados à sua infância e ao passado da sua infância, ou com caráter biográfico. Ao usá-los, que importância lhe dá?
A minha primeira escolha é sempre porque tenho uma grande identificação formal com esses objetos, mas a história dos objetos também me interessa bastante e gosto de saber, mesmo quando eles me são oferecidos, gosto de saber o que é que as pessoas fizeram com eles, porque há sempre qualquer coisa a aprender com esses materiais.
Muitos dos materiais com os quais a Ana trabalha foram-lhe deixados pela sua avó.
Sim, a minha avó era uma excelente arquivista e guardou todas as coisas de família, porque pôde, que tinha uma casa grande, foi professora, mas quando se casou deixou de trabalhar e portanto pôde fazer isso. E tinha esse prazer de delicadamente guardar todas essas, que ela chamava, recordações. E foi extremamente generosa, porque eu era a única neta rapariga. Disse sempre que eu podia mexer em tudo e que eu podia abrir as caixinhas e os pacotinhos e as fotografias e os álbuns. E eu confesso-lhe, espatifei tudo.
Porque eu estou a pensar na obra onde a Ana colocou uma série de porta-retratos da sua família, mas estão todos virados, não se vê as fotografias, uma obra que lhe foi pedida para trabalhar a memória.
Sim.
É importante também proteger-se a memória.
A memória é uma coisa que nós trabalhamos e também só mostramos aquilo que queremos. Quando me pediram para fazer um trabalho sobre a memória, eu lembrei-me imediatamente dessas imagens e da imagem que eu tinha do escritório do meu avô em casa, em que tinha uma pequena prateleira ao longo de todo o escritório e em que tinha encostado nessa prateleira todas as fotografias de antepassados familiares. Quando se desmanchou essa casa, o meu pai quis imediatamente até fora aquelas molduras todas e ficar só com as fotografias. E eu pensei sempre que aquilo era a memória que eu tinha do meu avô e quis sempre preservar aquilo porque sabia que um dia eu iria utilizar aquilo em qualquer coisa. Não sabia era quando, nem como, nem em que contexto.
No 25 de Abril, a Ana tinha 14 anos.
25 de Abril foi em Abril e eu fiz 14 anos em Agosto.
Que lembranças e vivências trouxe dessa época para o seu trabalho?
Eu não trouxe propriamente para o meu trabalho, nunca trouxe nada de concreto sobre o 25 de Abril em si. A única coisa que aconteceu é que eu hoje sou pintora porque houve o 25 de Abril. O 25 de Abril foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. Foi muito bom ter acontecido com 13 anos porque o resto da minha adolescência foi passado em liberdade. Eu não sabia que não se era livre, já pensava que toda a gente vivia como eu vivia, o que não era verdade. Eu vivia numa bolha, eu andava num colégio de freiras, eu só convivia com pessoas da minha situação familiar e, portanto, achava que era tudo assim. E, portanto, eu caí na realidade e foi ótimo ter caído na realidade com 13 anos porque pude, tipo esponja, criar os meus próprios valores, valores esses que a democracia me deu.
Que a sua mãe dizia, é preciso ser limpinha, e a Ana tem uma obra, um trabalho, que é a menina limpa e a menina suja. O 25 de Abril permitiu-lhe ser a menina suja, a menina que se porta mal?
O 25 de Abril permitiu que eu tivesse a noção que podia optar e podia fazer escolhas, e que essas escolhas teriam consequências, logicamente, mas que eu podia optar, coisa que possivelmente não aconteceria se não tivesse havido o 25 de Abril.
Nesta exposição faz uma homenagem a várias pintoras portuguesas.
O 25 de Abril às mulheres trouxe uma coisa absolutamente maravilhosa, que foi aquela ideia de liberdade, mas a nunca esquecer que o nosso 25 de Abril aconteceu em 2008, pela simples razão que foi quando foi aprovado na Assembleia da República a despenalização da interrupção voluntária da gravidez a pedido da mulher. Só aí nós, portuguesas, fomos donas do nosso próprio corpo. Não quer dizer que a lei seja completamente cumprida.
Ana diz, tornei-me feminista para não ser masoquista.
Para não ser masoquista. Claro, porque uma pessoa ter cabeça para pensar e ver certas injustiças, as mulheres ganham menos que os homens, que mulheres são preteridas porque engravidam, todo esse tipo de coisas. Só se eu fosse masoquista é que achavam que elas estavam corretas, não é? Porque quando eu percebi que o movimento feminista só lutava ao fim e ao cabo por estas coisas, a igualdade e a paridade, é lógico que me tornei feminista.
Na Galerie Noire encontramos a obra Tornei-me Feminista para Não Ser Masoquista. Neste trabalho vêem-se imagens de Ana Vidigal com pioneses colocados na cara, com um saco na cabeça ou com uns cornos de diabo.
Foi um domingo à tarde e é assim que se chama esse vídeo. Eu não gosto de trabalhar ao fim de semana. Estava um bocado entediada, não? E fui para o ateliê e não me apeteceu pintar. E resolvi começar a fazer aquilo. E aquilo foi uma sequência de coisas que foram acontecendo. E mais tarde, quando eu vi o vídeo, comecei a identificar situações com aquelas coisas que eu tinha feito.
Uma das frases neste trabalho é: quando eu sou boa, mas quando sou má, sou ainda melhor, de Mae West.
Quando eu sou boa, mas quando sou má, sou melhor. E, portanto, ao fim e ao cabo, é eu quase a rir-me de mim própria. Quer dizer, porque já me vi em situações tão caricatas que pensava que nunca me iria ver na vida, que só me posso rir, não posso fazer mais nada.
Atrás de nós está uma obra onde a Ana faz uma homenagem a Mahsa Amini, que morreu no Irão porque não estava a usar o lenço de forma correta. O que é que esta obra representa?
O que esta obra representa é exatamente esse retrocesso. Há imensas obras que estão aqui na exposição que eu utilizo, o Paris Match e o Jour de France, e que eu li desde miúda porque a minha avó assinava. E eu,
a censura não proibia, não é?
E que a censura não proibia, porque eles só deviam ver a Brigitte Bardot e o Alain Delon e essas coisas assim, e nem percebiam que à frente tinha o Vietnã e críticas ao Chá da Pérsia e coisas assim. E exatamente por haver esse tipo de coisas, eu lembro-me de ver imagens do que era a Pérsia, que agora é o Irão, e a Pérsia, com todos os defeitos possíveis e imaginários, porque era uma ditadura, mas havia também o outro lado, que era alguma abertura para as mulheres terem alguma liberdade. E o que eu vejo hoje em dia, no Irão, é que as mulheres são completamente esmagadas. Uma mulher que é morta porque não pôs o véu, como meia dúzia de homens acham que ela deve pôr, para mim é inconcebível. Mas é isto que acontece na maior parte dos países.
A obra de arte também é uma arma para se veicular aquilo que se pensa.
Quer dizer, geralmente eu penso que se isso acontecesse, se calhar não teria havido a Segunda Guerra Mundial, não teria havido Hiroshima, porque os artistas todos manifestaram com certeza opiniões contra esse tipo de posições que os políticos tinham, mesmo contra o nazismo e coisas assim. Mas eu gostaria que fosse.
Na sua obra há também referência a um acontecimento que é eminentemente político, a guerra colonial. Há um desenho que o seu pai fez das colónias. O seu pai que esteve na guerra, na Guiné-Bissau. Recordações atrás desse tempo. A Ana que fez uma instalação com a correspondência que os seus pais trocaram, que é Penélope.
Não? É Penélope.
Penélope.
Sim, o meu pai fez a tropa no tempo normal e depois em 67 foi chamado segunda vez para fazer o curso para capitão. Esteve 2 anos na Guiné-Bissau e esteve sempre no mato. E nós ficámos 2 anos, quer dizer, 2 anos, mas como ele era oficial, ele veio um mês, em cada ano veio um mês a Lisboa. Mas ficámos praticamente 2 anos sem ver o meu pai. E apesar de termos crianças e termos sido muito protegidos pela minha mãe, pelos meus avós, eu penso que tínhamos a noção que ele podia não voltar, podia levar um tiro. Claro que também tínhamos aquela noção que ele era o bom e os outros eram os maus, coisa que não era correta, quer dizer, porque hoje em dia a gente tem outro tipo de informação, sabe outro tipo de coisas. Quer dizer, naquela altura não sabia que vivíamos numa ditadura. Eu penso que não há ninguém da minha geração que não tenha tido um primo, um tio, um pai, um irmão na guerra colonial.
E a Ana diz que nunca se olhou para essas feridas, nem nunca se olhou para o facto de que as mulheres ficaram à espera também sozinhas.
Sim, é uma lacuna. Nunca se falou das mulheres que cá ficaram, aguenta o barco, porque os homens iam e as mulheres ficavam.
Estamos aqui em frente a 2 obras. Parece que estamos diante de labirintos. Tem a ver com o tempo?
São umas obras que eu fiz, que são umas obras, em termos formais, sobre a alienação do espaço e do formato. Em termos de concepção, é de uma série que se chama Matar o Tempo e que foi uma série que eu fiz a partir de labirintos encontrados em revistas que estão nas salas de espera dos hospitais, num período da minha vida em que eu passei muito tempo nessas salas, porque estava a acompanhar uma pessoa que estava a fazer os tratamentos muito complicados e, portanto, era uma maneira de eu matar o tempo e de sobreviver.
Numa entrevista que deu em 2010, a Anabela Mota Ribeiro, ela descreve-a da seguinte forma: Ana Vidigal pinta quem é como os outros escrevem quem são. Continua a rever-se nessa definição. Pinta como os outros escrevem quem são.
Ai, não sei.
Mas é mais fácil falar de si, da sua história, através da pintura? De manter vivo o universo infantil?
Como são os materiais que eu utilizo, eu penso que essa afirmação está correta. Eu acho que sim. E como eu digo muitas vezes, eu trabalho com esses materiais há 40 anos. Acho que isso mantém-se. Se em 2010 era assim, em 2024 também. Porque eu continuo a trabalhar de forma diferente, mas com os mesmos materiais.
E nessas caixas ainda há mais materiais?
Sim. Se há imenso material, tem imensa coisa. Acho até que é um problema para as minhas sobrinhas, o que é que vão fazer àquilo. Um dia que eu vá, como eu costumo dizer, para o Alto São João, vai ser um problema. Mas eu acho que eu nessas coisas sou muito prática. Tenho um amigo meu que é também um excelente arquivista e que é bastante mais novo que eu. Eu acho que vou dizer para ele ajudar em tudo a esse meu amigo, que ele depois dá destino aos arquivos. Eu acho que a gente tem que ser práticos e pensar nestas coisas, não deixar problemas para as gerações seguintes.
Ana, muito obrigada.
Muito obrigada.
É o ponto final nesta rubrica Artes. Nós, já sabes, estamos de regresso na próxima semana. Até lá, fique bem.